Radinho BDF.
Radinho BDF.
Radinho BDF.
Radinho BDF.
Começa agora o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.
Olá, amigos e amigas, tudo bem por aí? Eu acabei de chegar do mercado e eu tô aqui arrumando as minhas compras. Mas sabe o que eu reparei? Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa, o vendedor sempre dá uma sacola plástica. E agora eu tô aqui, cheia de plástico, sem saber o que fazer com tudo isso. Se a gente vai na padaria comprar pão, vem uma sacola junto. No mercado da esquina ou em uma loja de brinquedos, a gente acaba levando para casa a tal da sacola plástica. Imagina que isso acontece com todas as pessoas que você conhece. Seus primos, amigos da escola, professores. É muita sacola, né? O pior é pensar que a maioria delas acaba indo para o lixo e pode chegar até no oceano. Então, será que você que está ouvindo pode me ajudar a pensar em soluções para esse lixo todo que estamos acumulando? Ah, legal! Então vamos juntos nessa edição do Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato.
Uma cesta é muito bom, quatro cestas é melhor. Uma lata quando fica toda torta, velha amassada tá pedindo.
Ai, eu quero! Minha cesta, quero voltar pra minha cesta, me joga lá, vai. Nasci de novo.
Cesto fantástico, cartola, faça o plástico vira bola, abracadabra, carrapato, carambola, e vira bola, e vira pato, e vira carro. No papel eu desenhei, eu olhei e não gostei, mandei cesto meu papel. Sabe o que aconteceu? Ele voltou, virou, dobrou, dobrou e foi pro céu. Era uma vez um vidro verde, um rato azul, uma labarista girando garrafa com panca de artista. De repente surgiu um cara de palhaço, teve gente que aplaudindo, vi garrafa no espaço. Palhaço abriu a boca, mastigou, mastigou, mastigou e cuspiu. Tchim, 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 tchim. Três copos cantando em trio, cantando o quê? Cantando o rap do hey, o rap do sim, o rap do claro, o rap do você limpa bem o seu ouvido. Lata, plástico, papel e vidro. Cada um tem uma cesta especial. Tá bom, não falo mais. Tchau.
Esse foi o rap do reciclar do Helios Skind. No Brasil, a gente joga mais de 2 milhões de toneladas de plástico anualmente. Essa conta foi feita pelo Banco Mundial. E esse montante é muito maior do que vários elefantes juntos, mesmo eles sendo os maiores animais terrestres da atualidade. E tem outros materiais que poderiam ser usados mais de uma vez, mas vão para o lixo.
Vidro, plástico, papel.
Meu nome é Humberto Mamadubá, estou falando de B, eu tenho 8 anos.
Sim, e além dos materiais que o Humberto falou, eu acrescento o lixo eletrônico, que é aquele celular velho que não funciona mais, por exemplo. Você conhece mais objetos que poderiam ser reaproveitados?
Papelão, latinha, latão.
Meu nome é Rafik Souza da Silva, eu tenho 12 anos e moro na cidade de São Paulo.
Boa, Rafik! Olha só quanta coisa a gente poderia aproveitar, mas tudo isso, muitas vezes, é depositado em lixões a céu aberto, sem nenhum tipo de cuidado. Aí, boa parte desse lixo acaba poluindo os rios e oceanos, invadindo e destruindo o lar de milhares de espécies de animais que vivem nesses locais. Aqui em casa, eu tenho um saco para guardar todas as sacolas que vêm do mercado. Daí, toda vez que eu vou na vendinha, na farmácia e até no dia de piquenique, eu uso essas mesmas sacolas para carregar tudo. Reutilizar algum objeto que seria jogado fora é uma das maneiras de fazer reciclagem.
Quando pegamos o material que iria para o lixo, separamos para serem transformados em objetos utilizáveis novamente.
Eu me chamo Iana Silva Brandão. Tenho 9 anos e a cidade que eu moro é Pindoretã.
foi o Mundo Bita com a canção Nem Tudo Que Sobra É Lixo. Bom, a Iana, o Rafik e o Humberto, amigos aqui do Radinho BDF, já contaram tudo o que sabem sobre a reciclagem e os objetos que podem ser reutilizados. Mas para a gente conseguir identificar esses materiais que eles falaram, é preciso separar todo o lixo que a gente produz em casa. Por exemplo, aqui na minha casa eu tenho dois latões. No primeiro, eu coloco tudo o que já falamos aqui. Embalagens de suco, leite, de chá, os potes vazios de manteiga, do óleo de cozinha, mas tudo bem limpinho, sem restos de alimentos. No outro, eu coloco lixo que não pode ser reciclado, que também é chamado de orgânico. São as cascas de frutas, de legumes, papel higiênico e guardanapos engordurados. E você aí na sua casa, separa o que pode e o que não pode ser reciclado?
A minha mãe que separa, porque ela sabe.
Sou Nicolás Levi, eu tenho 4 anos e eu moro em São Paulo.
Sua mãe deve ser muito legal, hein, Levi?
Não sempre. Às vezes separamos papéis, vidros e plásticos para serem doados a catadores, pois na minha cidade ainda não existe uma coleta seletiva.
Pois é, nem todas as cidades ainda têm esse serviço de reciclagem. Isso é muito ruim, porque assim como a família da Iana Brandão, outros moradores e moradoras até gostariam de dar um destino certo para o lixo, mas esperam uma resolução da prefeitura que precisa criar uma maneira de recolher e tratar esse lixo depois de pegar na porta de cada um. Para você saber se tem coleta seletiva na sua cidade, procure no site da prefeitura de onde você mora ou ligue no serviço de atendimento do governo. O adulto que cuida de você pode ajudar com isso. E nesses canais, você também pode solicitar a coleta, caso não encontre aí na sua cidade. O meu amigo Augusto Mussa, de 5 anos, me contou que em São Bernardo do Campo, cidade onde ele mora, em São Paulo, já tem coleta seletiva. E o mais legal, é ele mesmo que faz esse trabalho de separar o lixo.
Eu levo o lixo para reciclar. Na minha casa, reciclo. O homem do lixo reciclado, vem e pego.
Mas quem é esse homem do lixo reciclado que o Augusto falou? Você conhece alguém que trabalha como catador ou catadora de material reciclável? São eles que passam de bairro em bairro recolhendo todo o material que pode ser reutilizado depois. E muitos deles usam carrinhos ou carroças bem grandes para conseguir transportar todo esse material. Nossa, que trabalhão, né? Mas essa atividade é muito importante, porque são eles que garantem que todo esse material chegue ao destino certo. Então, para conhecer um pouco mais desse trabalho, nós aqui do Radinho convidamos o catador Cleito Emboava para contar mais para a gente como é o dia de trabalho dele. Oi, Cleiton!
Olá, meu nome é Cleiton Emboava, moro na cidade de São Paulo. Minha rotina é, não tenho hora para sair de casa, nem hora para voltar. Costumo recolher os resíduos recicláveis em condomínios, empresas, escritórios. Levo eles para a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Nova Glicério. Consigo coletar cerca de 150 a 200 quilos por dia.
Imagina carregar até 200 quilos por dia! E quais os principais materiais que você recolhe, Cleiton?
Nós coletamos, né, todo o material da coleta seletiva. Isso inclui plásticos, né, diferentes. Tem papel, folha de sulfite, né, é um tipo de papel. Caderno é outro tipo de papel. Tem desenhos que tem tinta, ele vai no papel branco. E as folhas de sulfite branquinho vai nas listagens, fala, né? Então, papelão, ferro, cobre. Depois de coletado todos esses materiais, né? Ele é levado para a associação. Como esses materiais a população não tem o hábito de estar separando eles e qualificando, esse trabalho de qualificação é feito pelos catadores. Então, nós levamos o material para a cooperativa, para a associação, e lá na associação separamos cor por cor, materiais específicos, né, cada um com a sua classificação, cada um com a sua cor, prensamos e destinamos ambientalmente esses materiais de forma correta, né, ambientalmente correta.
E o que é mais difícil nesse trabalho?
Acho que o nosso desafio está mais hoje no contexto da pandemia e o Brasil também, São Paulo, vamos falar de São Paulo, ele engatinha, né? na questão da educação ambiental com os moradores. Então nós temos aí 20, 15% de todos os moradores que têm essa preocupação. Só que uma notícia boa é que esse índice ele vem crescendo, né? Devido ao contexto ambiental, toda essa pegada climática. Então, as pessoas estão se empoderando aos poucos. Claro que está longe da perfeição que nós queríamos, mas é um caminho que está tendo progresso e avanço a cada tempo que passa. E um pouco da importância do trabalho que eu faço, né, que é a implantação do sistema de coleta seletiva em outros países e educação ambiental com as crianças, porque eu acredito que eles são o futuro, né? Se a gente quer um futuro bom, nós temos que trabalhar as crianças, porque elas são o futuro, né?
Que trabalho maneiro e importante, Cleiton. Obrigada por ajudar o nosso planeta a continuar azulzinho e saudável. Além disso, as cooperativas são lugares que geram renda para muitas famílias, ou seja, as pessoas recebem um salário para separar o reciclável. Uma dessas famílias é a do Ítalo Gabriel de Souza, filho da Vanessa, que é uma cooperada. E ele sabe muito bem como o trabalho da mãe é importante.
Porque além de dar trabalho para minha mãe e para outras pessoas, também ajuda a não poluir os rios. Sou Ítalo Gabriel de Souza, tenho 7 anos e moro em São Paulo, Zona Leste.
A Sara Nascimento Cardoso também conhece o trabalho que o pai e a mãe dela faz na cooperativa.
Então, meu pai e minha mãe, eles trabalham, tipo, separando ovinho e caminhão. Aí eles separam o reciclado e o que não é reciclado. E o que é reciclado eles colocam em um bag. E o que não é reciclado eles colocam na caçamba de lixo, né? E é assim o trabalho deles.
E olha que legal, existe um movimento que se chama Pimp My Carroça, que quer fazer com que mais pessoas conheçam e valorizem o trabalho dos catadores e das catadoras por todo o mundo. Para isso, o projeto conta com a ajuda de 1.200 grafiteiros que pintam as carroças desses trabalhadores e deixam tudo mais colorido. E se você quer ver alguns desses desenhos, pede para o adulto que cuida de você acessar o site pimpmycarroça.com. É assim que se escreve. Pimp, P-I-M-P, depois My, M-Y, carroça, sem o cedilha, .com.
Radinho Brasil de Fato.
E a gente ouviu o Cleiton dizendo que ele leva todo o material que coleta para uma cooperativa para ser separado depois. Mas sabia que você também pode reaproveitar alguns desses materiais aí na sua casa? Você pode pedir ajuda do adulto que cuida de você ou de outra criança e soltar a imaginação. E quem vai dar algumas dicas de como fazer isso é a professora Meire Fonseca.
Olá, meu nome é Meire Fonseca. Sou professora de crianças pequenas. Ah, que saudades da creche, do barulho das crianças brincando, correndo pelo gramado. Saudades das nossas brincadeiras de roda também. Mas o que nos ajuda um pouco é o grupo de WhatsApp que temos. Mas é claro, não é a mesma coisa de estarmos juntos na escola. Sabem, durante a pandemia, nós temos nos divertido em casa, em família também. Cá para nós, é bom dormir até um pouquinho mais tarde, não é? E para não ficarmos só em frente da televisão, precisamos brincar lá fora, gastar energia e tomar um pouco de sol. E sabiam que também conseguimos nos divertir muito fabricando nossos próprios brinquedos? Sim, usando materiais que geralmente vão para o lixo. Verdade! Muitas das embalagens de produtos que vão para o lixo podem se transformar em brinquedos incríveis. Eu ando fazendo vários. Gravo e mostro para as crianças. Muitas gostam desses brinquedos e fazem também. E usam de criatividade na decoração deles e na invenção de outros. Vou dar aqui alguns exemplos. As embalagens pequenas de refrigerante ou iogurte com tampa, se colocarmos dentro deles um pouquinho de grãos como feijão ou milho ou até mesmo pedrinhas, eles viram chocalhos. Podemos brincar de karaokê. O som do chocalho pode nos acompanhar enquanto cantamos. Também dá para fazer cavalinho de pau, usando uma garrafa pet grande para fazer a cabeça do cavalo e um cabo de vassoura para ser o corpo. E daí é só sair cavalgando pelo quintal. Outro brinquedo que as crianças gostaram também foi o Bilboquê. Bilboquê é aquele brinquedo super legal. Tem um copo, um barbante pendurado nesse copo com uma bolinha na ponta. Esse copo pode ser o gargalo da garrafa pet. O barbante ficará preso se o colocarmos na boca da garrafa e o prendermos apertando a tampinha. Na ponta solta do barbante, devemos colocar outra tampinha com um furinho. Por esse furinho, passar o barbante e dar um nó para que esta tampinha fique presa. Depois é só balançar a tampinha presa ao barbante e tentar acertá-la dentro da garrafa. Tem que ter paciência e treinar bastante. Vocês vão ficar craques com esse brinquedo. Gente, quer mais que bola ao cesto? Só precisamos amassar sacolinhas plásticas ou sacolinhas de papel e passar fita adesiva para que elas não se desdobrem. E bora acertar o cesto, mas não vale ficar tão perto, hein? Tome distância. Viram? Quantos brinquedos legais podemos fazer com materiais recicláveis? E ainda tem uma infinidade de outros. Chamem a família para fazerem os brinquedos e se divertirem juntos. Sejam muito, mas muito felizes!
E quem já entrou no clima da reciclagem e fez um brinquedo com que ia ser jogado no lixo foi o Augusto Mussa.
Eu quero construir coisas só com coisas pequenas. Eu preciso de cola. Eu pegava a embalagem do iogurte para montar castelo.
A embalagem do iogurte virou um castelo para o Augusto. E além dele, tem outro menino que também adora colocar a cachola para pensar e criar brinquedos com coisas usadas. E quem conta essa história para a gente é a Patrícia Gilfrida, do grupo Contadores do Sótão.
Olá, criançada! Tudo bem? Aqui é a Patrícia Gilfrida. Sou jornalista, contadora de histórias e faço parte do grupo Contadores do Sótão. Hoje eu vim contar a história Fábrica de Brinquedos, da autora Ana Cristina Santiago. E essa história começa assim. Era uma vez um garotinho que adorava brincar. Ele também adorava usar sua imaginação e criatividade. Era como se vivesse sonhando acordado. Nossa, e pode alguém sonhar acordado? Sei não, mas com ele era assim. Sabem qual era sua brincadeira preferida? Vocês não fazem ideia, pois eu vou contar. Todos os dias, quando sua mãe preparava o almoço bem gostoso, ele pegava a tampa de uma panela e logo fazia dela um volante e saía a dirigir o carro imaginário pela casa toda. Bi, bi, saiam da frente! Ele gritava. Um dia, sua mãe resolveu fazer uma faxina na casa. Ao terminar, ela colocou numa caixa tudo o que não queria mais. Como ele era muito curioso, foi na ponta dos pés ver o que havia lá dentro. E quando ele abriu a caixa, gritou: "Nossa!" Ficou tão feliz com o que viu que pulava feito um sapo, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Lá dentro tinha caixinhas e embalagens vazias de vários tamanhos. E ele logo pensou: "Oba! Posso criar muitos brinquedos com todas essas coisas! Maravilha!" Sua felicidade era tamanha que quis compartilhar essa alegria com seus amigos e suas amigas. Sabem o que ele fez? Saiu pela rua convidando a turminha toda para ir até a sua casa. Chegando lá, ele mostrou com muita animação o que havia na caixa e sugeriu que construíssem seus próprios brinquedos. alguns amigos acharam que era maluquice dele, mas toparam. Então, utilizando cola, fita adesiva, canetinhas coloridas, iniciaram as construções. De dois palitos de picolé, criaram um avião. Algumas caixinhas vazias foram transformadas em um trenzinho muito legal. Piuí! Garrafas do tipo PET viraram um jogo de boliche. Das latinhas surgiram tambores e outros instrumentos musicais. Das caixas de papelão nasceram bichinhos como cachorro, gato, girafa, elefante, passarinho e até borboleta. Eles se divertiram a tarde toda criando brinquedos. A sala de sua casa ficou parecendo uma fábrica de brinquedos. E depois de ver tudo pronto, eles ficaram muito, muito felizes. Um dos amigos teve uma ótima ideia. Sabem qual foi essa ideia? Distribuir parte dos brinquedos para as crianças da vizinhança. Então, saíram pela rua distribuindo tudo, deixando todos e todas felizes. E a partir desse dia, todas as caixas e embalagens vazias não foram mais para o lixo, não. Os vizinhos levaram todas para a nova fábrica de brinquedos, a casa daquele garotinho que adorava brincar e usar a imaginação. E vocês? Gostariam de criar também alguns brinquedos com coisas que sua família não vai mais precisar? Dá para fazer tantos brinquedos bacanas com materiais recicláveis. Além de divertido, vocês contribuirão para preservar o meio ambiente, deixando-o limpo e saudável. Isto é sustentabilidade. Usem sua imaginação e mãos à obra! E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra! Espero que vocês tenham gostado dessa história e que sirva de inspiração para muitas brincadeiras. Querem conhecer outras histórias? Acessem a minha página no Instagram, Paty Gilfrida Histórias, Gilfrida com dois F's de fada. E curtam também o meu grupo, Contadores do Sótão, nas redes sociais. Beijinhos e até a próxima!
E você que está ouvindo o radinho, já fez algum brinquedo com materiais que iriam para o lixo? Manda uma mensagem para a gente e diz como você fez. Anota aí o nosso WhatsApp. Manda um áudio para o número. O DDD é 11 95691-6046. Eu vou repetir. DDD 11 95691-6046. Ah, você também pode se inscrever para participar das próximas edições do Radinho. É só mandar uma mensagem para a gente pelo e-mail radio@brasildefato.com.br. E se eu te disser que essa música que estamos ouvindo vem de materiais recicláveis? Sim, essa é a Orquestra de Reciclados de Cateura, no Paraguai. A primeira no mundo a usar instrumentos feitos de objetos tirados do lixão de Assunção, o maior da cidade. Crianças e jovens das comunidades locais aprendem a tocar os instrumentos feitos com restos de vassouras, latão, colheres e outras coisas. E esses instrumentos são fabricados pelos próprios catadores. Muito legal, né? E aqui no Brasil também tem uma iniciativa parecida que eu adoro. É a Banda de Lata Criança Feliz, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Começou na Escola Criança Feliz do assentamento Recreio, que fica em Quixeramobim, no Ceará. As latas e baldes viraram instrumentos e a música passou a fazer parte do dia a dia dos alunos. E além de aprender a tocar, eles criaram muitas canções, como essa que estamos ouvindo, que se chama Canta, Bate e Toca. Em 2009, eles gravaram um CD com todos esses ritmos. E é com essa música boa que o nosso Radinho BDF de hoje vai chegando ao fim. Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmásio, pela Michele Carvalho, com conselhos da Juliana Doreto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gattinone, com apoio do André Paroche e do Adilson Oliveira. A direção é da Bia Pasqualino e da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Um beijo especial para todas as crianças que participaram desse programa e muito obrigada para você que ficou aí na sintonia. Beijo grande e até a próxima. Tchau!
Você ouviu o Radinho BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.